Olá mundo, olá ouvinte, olá você que faz pontos por estilo. Aqui é Thiago Rocha do Rio de Janeiro e esse é mais um Vozes na Cabeça. É por motivos de falta de horário, eu estou dando um golpe de estado e tirando o cargo de host de Wilson. Chupa mundo! E estou aqui com o meu amigo Dudu.
Aqui é o Dudu Muniz e eu odeio o novo basquete.
Exato. Nós falamos aqui de basquete, de pontos, para falar do novo Space Jam. Dudu já foi o quê? 25 anos. 25
25
anos que a gente
anos.
assistiu esse filme no cinema quando era criança. E saiu agora a continuação, que já foi anunciada várias vezes, inclusive. Muita lenda urbana da internet anunciando continuação de Space Jam. E finalmente saiu. E vamos falar sobre isso, né? Agora com o novo astro, LeBron James. Continue. Ah, lembrando, esse programa aqui está repleto de spoiler. Ouça por sua conta e risco. Se bem que nós estamos falando de Space Jam, cara. Que
É,
grande
não importa,
spoiler.
gente. É.
Coloca o seu tênis, pega a bola e entra na quadra aqui com a gente.
Vambora.
Bem-vindo, James.
O que está acontecendo?
Eu sou um desenho?
Ah, eu tô mais baixo que o Kevin Hart. Não, 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 não.
Que cabelinho.
Perna longa? Me dá um abraço, cara.
Tá aqui no mundo Luna e por quê?
O cara do computador sequestrou o meu filho.
Gol!
Mas que Matrix doida é essa? O que você fez com o meu filho?
O único jeito de ter o seu filho de volta é você jogar basquete.
Tá me desafiando no basquete? Eu tenho que montar um timaço.
Você precisa do time dos sonhos.
Eu assumo daqui. Eu fragino, enterra essa. Vamos sentar de novo, pode ser?
Vamos trazer seu filho de volta. Eu prometo.
Mas e aí, Dudu? Vamos começar aqui o programa. Diz aí, o que você achou do filme?
Então, para começar, eu fiz algo que geralmente eu não faço. Geralmente, eu não leio nada do filme, nenhuma crítica, nem nada. Como eu achei que esse filme eu não iria assistir, eu acabei lendo a crítica do filme, assim, várias diferentes. O que eu li foi, esse filme é horroroso, nota zero, foi uma mega propaganda da Warner, não sei o que. Então, assim, eu fui ver esse filme com, sabe, uma ideia meio torta. Quando eu vi o filme de fato, eu pensei, opa, ok, é muito melhor. Mas não é por aí também não do que a crítica falou.
Pois é, Dudu, eu tô contigo. Porque eu tava vendo assim, eu não cheguei a assistir nem ler as críticas. Eu só vi a thumbnail do vídeo. Esse é o meu nível de comprometimento com o jornalismo. Mas eu vi assim, muita gente fazendo careta, aquela cara de desgosto pro filme e tal. E assim, na boa, galera, assim, não é um filme grandioso ou algo do tipo. Não é Vingadores.
Não, óbvio.
Mas, cara, eu dei risada vendo o filme, cara. Eu assisti o filme, cara, eu quero ver o Pernalonga jogando basquete. E é isso que o filme me deu. Eu dei boas risadas no filme, me diverti. Só que aquela coisa, não é nenhum mar de rosas. E eu já até vou começar aqui trazendo a minha principal crítica ao filme, que é, na minha opinião, ele tenta ser mais complexo do que ele deveria ser.
Concordo.
É que ele vem assim na minha observação. Ele é uma grande crítica, na minha opinião, à atual indústria da cultura pop. Essa é a interpretação que eu tenho.
Sim.
Que tudo é decidido pelo algoritmo. Vamos olhar o algoritmo do Instagram, o que que tá dando view, o que que tá dando like. Aí eles vão fazer o filme em cima disso. E, cara, não deixa de estar errado. A cultura pop tá toda em cima disso. Vide os filmes de heróis que estão inflacionando o mercado.
Então, assim, concordo, porém nessa brincadeira de criticar, ele vira um próprio exemplo da crítica.
Exatamente, ele faz paródia, ele se torna uma paródia do que ele tá criticando.
Então, aí também entre a paródia e o que tá errado, sabe? Não tá muito claro aqui, sabe? Não foi muito bem estabelecido.
Exatamente, fica na dúvida o que foi feito de propósito, o que foi realmente eles errando.
Sim, o negócio do filme que eu não gostei, você falou, o filme não é o Vingadores. Porém, o filme tenta ser entre aspas, por quê? No filme 1 de 96, tem que comparar, tipo, não tem como não comparar os filmes. Quando junta todo mundo lá, pra longa, Lola, blá, 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 todo mundo junto desde o início. Novo filme o quê? Primeiro vem o Perna, depois o Patolino, depois assim, eles gastam muito tempo, de um em um pra juntar todo mundo. Esse, o grupo só se une lá com uma hora de filme quase, praticamente. Então isso acho que não precisava, sabe? Foi meio que enrolação.
Eu já discordo um pouquinho porque eu curti essa parada deles reunindo os Vingadores de novo, cara. Que tiveram cenas maravilhosas. Mas continuando aqui na parte que eu não gostei do filme, é o seguinte. No filme 1, é o seguinte. Nós queremos o Michael Jordan jogando basquete com perna longa. E é isso! Eles vão te dar uma desculpa esfarrapada qualquer pra ter os alienígenas vindo aqui roubando o talento da NBA, que é sensacional. E tem uma disputa de basquete. E é isso! Simples! Acabou! Nesse aqui a gente tem que colocar o drama da família do LeBron James, que o pai não dá atenção pro filho. filho, pra no final ter aquela reconciliação não clássica da sessão da tarde. Não precisava.
Não precisava.
Faz o básico.
E assim, o filme eu acho meio confuso porque no segundo filme, é claro que o primeiro é canônico, digamos assim. O filme existiu.
Sim.
Eles lembram disso.
Isso eu acho sensacional, cara. A piada do o Pelador falou: você, um ar da NBA, quer que eu, um coelho falante de desanimado, jogue basquete com você numa enorme partida de basquetebol? Nossa, onde será que eu já vi isso antes?
É, pois é, então, é legal.
Sensacional isso, cara.
Meio Deadpool. Então, isso é legal, isso eu gostei. Porém, assim, isso tudo existiu do filme 1. Eles sabem disso, tipo, o grupo lá dos Looney Tunes. Porém, ninguém fala isso pro LeBron James. Ah, eu quero chamar o Superman, o King Kong, sei lá. Mas assim, o grupo já jogou basquete, ele sempre joga basquete, entendeu?
Sim,
mas,
sim.
Mas tipo, então, vem cá, sabe que o Tais, ó, ele é bom, sabe? Não teve... Confia, cara, confia na gente.
Pô. Ah, mas é aquela coisa, você quebra, corta a parede, mas não extrapola ela, né? Você sabe que aquilo já aconteceu, mas é como se fosse tipo, ah, foi muito tempo atrás. Né? Tipo, é mais uma terça-feira.
Ela é uma piscadinha pra gente só.
Né? É mais uma terça-feira na vida deles, por exemplo.
Quando o LeBron entra no mundo lá da Warner, dos Looney Tunes, ele vê um desenho, de fato. Então, isso eu não curti também. Deve ser um contraste, pessoa real barra desenho, como no primeiro. Ele viu o desenho junto, então vira tudo numa camada só.
Sim, é como se ele tivesse entrado no mundo desanimado, diferente do Michael Jordan, que é como se os Looney Tunes vivessem no nosso mundo, só que numa parada meio paralela, assim, né, e tal.
E assim, e o Jordan, no filme 1, sempre, tipo assim, que porra é essa que aconteceu? É sempre uma cara, tipo, eu sou aqui um estranho nesse mundo.
Cara... Eu sou um estranho nesse mundo que tu mencionou. Tem uma cena que eu sempre menciono, é minha mãe enrola de rir quando a gente fala dela, que é quando eles vão limpar o estádio pra eles treinarem. Ah, pô, tá tudo caindo aos pedaços. Ah, nada que os cuspir delas não resolvam. Eles começam a cuspir no chão e limpam, o estádio fica limpo.
Essa cena é muito boa, cara.
É sensacional, cara. Ele é legal porque é simples, é desenho animado, é nonsense, não tem que fazer sentido.
Exatamente.
É a escrotidão em sua essência.
Então, aí você tá falando, aí tem esse contraste entre tipo, o cuspe fica tudo limpo, tipo, do foda-se, com o Jordan, tipo, que merda é essa que estão fazendo? Já no segundo, quando o LeBron vira um desenho, ele todo mundo, ele meio que muda pra quem sabe de jeito de agir. Ele também vira meio, tipo, sabe, caras, caretas, sei lá, as pessoas gestuais. Ele meio que vira mesmo que lá com a galera.
É, mas eu acho que é por causa da forma como ele entrou. Mas eu acho que é pela forma como ele entrou ali. Porque ali ele entrou na Matrix. Aí ele encontrou lá com o vilão do filme, lá, o algoritmo.
Ele tava já se batizado.
Já tava batizado. E depois foi parar pro Looney Tunes, ah, beleza, mais uma loucura, nada novo aqui. Entendeu? Então, eu entendi que foi mais ou menos isso.
Mas quando o LeBron vira um cara normal de novo assim, pessoa real, ele volta a ser o LeBron de antes, mas fica contido.
Sim, é. Porque é aquela coisa, com desenho você consegue colocar caricaturas, etc. O LeBron não é um ator, então eu não espero que o LeBron
jogador... Não, o jogador também não é.
Sim, só que eu não espero que eles façam caras e bocas igual a versão de desenho animado do LeBron, entendeu?
Não, entendi, mas assim, o Jordan tava sempre assim, tipo, eu sou um estranho aqui. O Jordan só abraça tipo, o mundo desenho no final, quando ele lá estica o braço. Ele
sim.
Então essa cena é boa pro tipo, ok, agora sim ele abraça, olha, todo mundo de desenho, tudo aqui vale. E por isso que essa cena vira grandiosa. Já no LeBron, ele desde o início tá tipo, ok, tudo isso aqui é
normal, eu entendi o seu ponto. Agora nessa de quebrar a quarta parede pelo Nomucho, tem uma parada que assim, poderia ter sido, na minha opinião, poderia ter sido uma ótima piada e eles não aproveitaram. Que é logo quando eles entram no lá no computador, na Matrix maluca lá, e o LeBron faz até uma boa piada, tipo, ah, peraí, o computador é negro? Todos os computadores são negros assim e tal, é tipo, beleza, é uma piada legal. Só que pra mim seria uma piada mais legal ainda se eles estendessem ela e falavam, pô, mas todos os computadores têm a cara do Don Cheadle?
É.
Porque, cara, eles literalmente estavam num estúdio de cinema, eles sabem que existem atores, que o Pernalonga é um desanimado, que você viu na televisão, e ali tem um cara que é a feição cuspida de um ator famoso. O Don Cheadle é um cara mais conhecido, é um ótimo ator. Uhum. Então ele poderia fazer uma piada em cima disso, ah, porque, sei lá, ele é um ótimo ator, e não tipo, exagerar o ego do cara, ah, ele é o maior ator do seu tempo, da sua geração e tal, e tipo, fazer uma piada em cima disso, tá ligado?
Inclusive, no filme, a melhor piada é sobre o ator também.
É qual?
Que quando ele chama o Michael Jordan pra jogar.
Ah, caraca, essa piada é genial.
velho. Sensacional, cara.
Que estão no jogo, aí eles estão tomando uma surra e tal. E aí eles estão lá, todo mundo com cabisbaixo no vestiário. Aí vem o Frajola lá, ah, eu encontrei o Michael Jordan.
E aí, pô, para, cresceu um clima, nossa, é agora o ponto de virada do filme, né? Vai vir o Michael Jordan jogar com a gente.
Não, e eles falam, não, é o rei das enterradas, não sei o quê. E da Carolina do Norte.
Aí vem assim, a sombra, assim, a silhueta.
Aí de repente vem o quando aparece a pessoa, o LeBron. Gente, esse é o Michael B. Jordan, o ator.
É muito bom.
Não, ele ainda fala, pô, só tava indo comprar pipoca, esse gato me sequestrou. Gente, é sensacional essas piadas, assim.
É muito bom.
Assim, na minha opinião, o humor do filme funciona muito bem, cara. O nonsense que eles fazem é muito engraçado. É exatamente o que eu esperava de um filme do Pernalonga.
Exato, exato. E assim, a minha dúvida é, esse filme foi feito para as crianças atualmente ou para nós que somos velhos já?
Fica aí a excelente dúvida, Dudu, porque sim, sinceramente, os desenhos animados de hoje em dia não são iguais aos desenhos animados de quando a gente era criança.
Sim.
O nonsense de hoje também é diferente de quando era o nonsense da gente criança. A gente via o Tom e Jerry, aquela violência desnecessária do... Cara, o gato vem correndo, o rato puxa a pá e dá na cara dele, fica com a cara dele no formato da pá, a gente morra. Hoje em dia você não vê mais esse tipo de humor nos desenhos. Né?
E também em relação a isso, ó, nos anos 90, pô, Pernalonga, Thais, eles assim, eram gigantes.
Era o auge deles, inclusive.
Hoje eles não são gigantes mais.
Pois é, fica o questionamento.
Quem é criança hoje em dia, acho que meio, até sabe quem é e tal, mas tipo, não é tão assim a fundo.
Pois é, é diferente do Mickey e do Donald, que eles continuaram grandes. Mas se bem que a Disney, né, tem os parques, tem as pelúcias e tal, eles fazem um marketing mais forte pra manter os personagens deles vivos. O filme mostra perfeitamente qual é o problema. A Warner é sua pior inimiga! Como pode, cara? Ela tem as melhores propriedades intelectuais da cultura pop
tem
e só faz merda,
boa, cara.
Cara.
Não é possível.
Como pode isso? É a culpa do algoritmo.
Algoritmo, ele é o vilão, né? Como propõe bem o filme.
É o que eu vivo dizendo, a culpa da Warner é da própria Warner. Raça absoluta, além da consciência, esse é o poder de beirar a
onipotência, capaz de superar uma forma suprema. Eu também acho, e assim, porém, apesar disso, o que eu falei no início, a crítica falou que no filme tem muita propaganda, assim, que ela das franquias da Warner. Cara, eu não achei isso, é muito sério, assim, sabe, tem um monte de easter egg e tal, sei o quê. Mas assim, de jogo de basquete da final, é quase uma hora de filme. A maior parte do filme é o jogo em si, que é o que importa. Então eu acho, a Warner que fez muito merchan de, sei lá, de Game of Thrones. Não, eu não achei não, sinceramente.
Não, eu também achei não, cara. Ainda mais que é a propriedade intelectual deles, eles podem usar. Eu achei maneiro.
Sim, eles passaram, né, tipo, não entrou tanto assim, sabe? Ah, o Superman e tal, o Rick and Morty, assim, foi legal. Assim.
Eu achei maneiro, achei de boa.
Ok, foi pouco tempo, eu te acho... Justo, sabe?
Dudu, a gente é brasileiro, acostumado com a Globo, cara. A gente sabe o que é fazer merchan desnecessário.
Então, assim, eu achei bem injusto um monte de porrada. Esse filme foi só merchan. Eu não achei, sinceramente.
Não, também não.
Eu não achei.
Se for pra ser assim, a gente vai tacar pedra também no Red Player One. Que o filme se baseia nos easter eggs.
Mas lá tinha um contexto maior também, né? Mas...
Mas aqui eu acho que tá dentro do contexto porque eles estavam dentro do servidor da Warner. Então faz sentido você ver toda a propriedade intelectual da Warner ali.
Eu não achei tanto.
Então, assim, você ter todas essas propriedades intelectuais e navegar por esses mundos, cara, eu achei muito divertido. Pra mim, na moral, o meu favorito foi o primeiro mundo. Que eles passaram pelo mundo de Harry Potter, o cara todo nerdão. Ah, eu sou da Lufa-Lufa e tal. Aí o Pernalonga até zoou ele. Ah, esse é um nerd e tal. E eles vão parar no mundo ADC. Cara, eu achei tão sensacional que eles lá...
Lebron de Robin, vamos pontuar isso.
E o Pernalonga de Batman. E aí, onde tem um perigo, nós temos que salvar, não sei o quê. Aí quando você vai ver, tá um trem realmente em perigo. Só que é o Patolino que tá lá de Super-Homem e o Patolino que causou o próprio problema pra ele poder salvar o dia.
E assim, você pensa assim, ó, mundo da DC. Opa, vai vir aqui a Liga, alguém e tal. Aí vem assim o LeBron de Robin, o Pernalonga de Batman. E só assim, o logo do Superman, só um S. Aí você pensa, eita, é agora, vem o Superman. Então tá, é o Patolino. É uma quebra assim, muito, muito maneira.
Não, o Patolino não só sequestrou o trem, mas ele botou o Gaguinho pra ser o cameraman. Cara, é muito escroto. Porque não é só o Pernalonga e o LeBron de Batman e Robin. É o Batman e Robin do Adam West.
Do Adam West.
Então é a sunguinha. Não, e tanto que tem uma hora que toca a musiquinha. Cara, é tão maneiro isso, cara. Foi muito bem feito. Foi um easter egg, foi um fanservice. E eu ri muito com isso, cara.
E depois veio de fato o Superman.
Exato. Não, e o Patolino mandando, não, esse resgate vai me jogar direto na Liga da Justiça com um estacionamento grátis. Caraca, que merda é essa, Patolino? Não, e a cara que ele faz quando encontra o Pernalonga. Cara, é sensacional. É genial, na minha opinião. Eu adorei.
E em relação a DC no filme, o que eu curti foi, teve esse Superman que tinha um estilo de arte X.
É, que é como se fosse o estúdio de animação.
Isso,
né?
Depois vão lá ver lá a Mulher Maravilha, e é outra arte, é outro desenho,
é
outro estilo.
É como se fosse aquela versão cinema da DC.
Assim, é um outro universo de desenho, digamos assim, isso eu curti.
Também achei maneiro disso também. Não, e é legal que, como é a propriedade intelectual, então eles puderam usar todos os temas possíveis. Então quando eles vão pro mundo da Mulher Maravilha pra pegar a Lola, tá lá tocando o tema da Mulher Maravilha.
Lola Amazônia, achei maneiraço.
Foi irado, cara. Então eu curti muito isso. Aí você, pô, Matrix, tá lá a vovó no Matrix, tudo ligeirinho, cara. Cara, eu juro, de todos ali foi o que mais me pegou de surpresa. De todos, assim. Que eu olhei assim, caraca, tipo, minha cabeça explodiu. Austin Powers.
Nossa,
caraca. Assim... O cheiro de naftalina veio forte, cara. Caraca,
Austin Powers. O ator veio aparecendo.
O Austin Powers, cara. Dudu, acho que só eu e você e mais quatro pessoas lembram do Austin Powers.
Austin Powers e também o Evil, né?
Austin Powers, Dr. Evil e o Frajola, o gato do Dr. Evil.
E tinha o Minimin, que era...
Que era o Waterlino.
O Waterlino era o Minimin, muito bom.
Não, e o LeBron indignadaço. Ah, não, tá aqui o time dos sonhos. Super-Homem, Gigante de Aço, King Kong, Batman.
O Dream Team tem que ele fazer, né?
E foda-se, temos aqui os Looney Tunes, cara. Aí o Rick Mora apareceu. Não, tá aqui, a gente cansou dele. Ele devolve o Thais. Cara, é muito maneiro, cara. Pra mim... Foi voltar a ser criança, cara. É voltar e viajar esses mundos. Por isso que você criticou, mas eu achei maravilhoso, porque é o nonsense todo
não,
deles.
A gente não é assim, avistar os mundos. E sim, tipo, buscar de um em um personagem, cada um diferente.
Ah, sim, o tempo de tela, no caso.
É, não precisava, né? Sabe? Acho que a gente assim, o roteiro, não sei o que fazer do roteiro, vamos que dá mais enrolada.
Entendi.
Acho que foi meio que isso. Mas assim, a inserção dos mundos, eu gostei pra caramba.
Cara, foi muito maneiro, foi muito criativo.
Porque assim,
opinião.
Era um mundo tipo, da DC, do Harry Potter, etc. Com, assim, com o contexto dos Looney Tunes.
Sim.
Foi muito bem encaixado.
Sabe o que isso me lembra? Muito o que o Maurício de Souza faz na Turma da Mônica. Que ele pega as propriedades intelectuais, ele simplesmente muda pra não pegar, tomar copyright e faz do jeito dele, tá ligado?
Sim.
Então eu acho isso muito maneiro. São coisas criativas que eu sinto falta, pelo menos em desenhos, assim, em animação. Coisas pra você se divertir, pra você rir. Simplesmente desligar o cérebro. Não criticando, mas é que a gente tá sempre acostumado a ver as animações da Pixar super complexas, com animações e críticas sociais e reflexões pra tua vida. E esquece simplesmente do fato de que desenhos foram feitos pra te divertir, cara.
Exato. E agora, assim, sendo bem nerd, mais do que normal, o LeBron quer botar lá o Dream Team dele, né? Que é o Superman, o King Kong...
Isso. Dudu, por favor, você que manja mais de esporte do que eu, qual seria o seu Dream Team pra esse jogo?
Então, é isso que eu ia falar. Assim, basquete não é assim, muito forte não, mas assim, cara, ele tem à disposição o Papalégos e o Ligeirinho, que são mega rápidos. Pô, olha que vantagem eles têm, tipo, que vantagem eles têm. Eles tinham dois velocistas... Pô, pra que Flash? Tem o Ligeirinho pra mim, pô. Pra que o Flash? Tinha uma, aspas, Amazona, que era a Lola, que tinha força, agilidade e inteligência. Tinha o Perna, que era inteligente. E tinha o Coyote, que podia usar lá o Zack no produto lá, o que usar.
Caraca, o Coyote.
Então assim...
O Coyote no mundo do Mad Max, do Coyote.
Nossa,
o Interest Man! Cara, genial.
E tinha também o Tasca no Tanker. Então assim, o time dos Lentus já era bom, entendeu?
Mas aí vem muito a questão da própria problemática do filme, né? Que nós temos que trabalhar a problemática do filme, porque... Hoje em dia o desenho não pode mais ter essa noção. Tem que ter uma mensagem.
Tá.
Que é o LeBron não enxergar que nem todo mundo é igual a ele.
Sim.
Que os Looney Tunes tinham pontos fortíssimos que ele não enxergava porque ele queria fazer aquele jogo quadradinho dele.
Uhum.
Então você vê que eles tomaram uma surra até ele entender como funciona a parada.
Até ele abraçar, tipo, que opa, algo assim diferente, né? Não
algo
que ele sempre viveu. Mas assim, uma coisa do filme que você já entrou um pouquinho no início, a gente falou da DC, do Harry Potter, do LeBron, do Pernalonga, e a gente cagou sujo pro filho dele, pra família, e todo esse plot. Porque, de fato,
ninguém se importa!
Não interessa! Ok, legal que o filho dele não quer ser jogador, beleza, mas, cara...
Pois é...
Caguei, quero saber disso.
Exato, assim, é um conflito familiar, água com açúcar, padrão de Santa Tarde, tipo, não tem diferencial.
É, assim,
tanto que não é relevante pro filme.
Num filme dramático, eu acharia, pô, maneiro, pai e filho, pô, interessante, mas assim, no filme específico, eu não quero saber disso.
Exato, tanto que no original lá tem lá... O núcleo do Michael Jordan querendo tentar o beisebol e não conseguindo. Aí o filho dele tá frustrado com o beisebol, etc. Só que depois que ele parou e cruzou aquele mundo mágico pros Looney Tunes, pagamos horrores pra isso, cara. A gente quer ver o Michael Jordan jogando pelo basquetebol com perna longa.
Exatamente.
Entendeu? Pra mim, é por isso que eu falo, o problema desse filme foi tentar ser mais complexo do que ele deveria ser. Abraça a loucura e vai se divertir.
Vai embora, mergulha.
Na parte do filho dele, o que eu acho legal é só você ver um pouquinho. É porque você vai ver um pouquinho mais do vilão, que ele é sempre aquele diabinho no ombro dele, né? Tentando ele, levando ele pro mau caminho, lá no sombrio da força. Só que aí você tem os easter eggs também, que é quando toca a música clássica do Space Jam.
Sim, nossa.
É quando ele tá lá, vamos jogar basquete e tal. Aí eu, é, ok, e é isso.
E assim, infelizmente, no quesito música do filme é fraco.
Sim. Não sei se o filme é fraco ou se é questão de gosto pessoal meu, assim. Agora sou eu, o Thiago, falando. Porque o filme original, ele é datado pra caramba. Aquela, a música clássica do Space Jam é técnico anos 90, que chega fede, você sente o cheiro de longe. I believe I can fly. É anos 90 total.
Então, que seja.
Mas... exato, mas marcaram, fizeram. Sim. Fizeram por onde? Aqui, novamente, eu não sei se é o meu gosto pessoal ou se realmente é genérico. Porque aqui colocaram o hip hop whatever, que particularmente não é meu gênero favorito, mas é genericaço, não tinha alma.
Exato, por exemplo, a Believe I Can Fly, por exemplo. Pô, eu tipo, caguei, eu não vou poder parar pra ouvir aqui no meu celular, mas no filme fica foda.
Encaixa, né, compõe
encaixa.
A cena.
Encaixa. Nesse filme novo não teve uma boa, essa música, sabe, eu não lembro de nenhuma música do filme.
Sim.
Que nenhuma casou bem com a cena. Então, tipo, não é que a música é ruim, mas assim, a música não encaixou com o contexto em si.
Sim. Deixou desejar, realmente.
É, assim, captar, beleza, mas, tipo, é, ok. A música, assim, não foi, sabe, um boost a cena.
Agora, vamos entrar agora pro que realmente interessa, que é o jogo de basquete.
Tá, e aí entra a minha primeira crítica. Que, assim, não sei se eu que sou chato, e eu sei que eu sou, ou se, sei lá... É, o jogo de basquete lá, que é o que vale no filme, que importa, era baseado no joguinho lá do filho dele.
Sim.
Só que no joguinho do filho dele, cada ponto podia valer 50, 100, 200...
Era aleatório.
Então, por ser tão aleatório, quem acompanha não tem noção de... Tá, ok, posso empatar agora ou depois? Não cria assim, tipo, nossa...
Não tem uma tensão,
é uma goleada,
né?
Não. Posso fazer uma super estilosa e empatar em um ponto só. Então isso meio que prejudicou a criar a tensão. Tipo, caraca, a gente tá tendo de lavada,
nesse aspecto,
cara,
de pontuação, eu concordo contigo. Mas eu adorei esse novo formato de basquete pelo seguinte. É um videogame. Sabe, me lembrou muito o FIFA Street, tá ligado?
Então, você quer voar, não sei o que lá, essas paradas assim, eu gostei.
Exato. O questão do ponto, o ponto extra por estilo e tal. Isso eu achei maneiro. O que eu achei exagerado foi justamente isso que tu falou. Você não tem uma medida padrão. Às vezes tu exagera, é meio mó da caralho.
Então,
tá,
7.050, tipo...
Pô, como assim? Realmente, nesse aspecto eu concordo contigo. Uma coisa que eu desgostei no trailer, mas eu gostei de entender o contexto quando vi no filme, foram os Looney Tunes em 3D.
Pô, eu gostei pra caramba.
Então, é que assim, eu gostava deles em 2D, desenho animado. Só que aí, quando você vê no contexto do filme que eles foram transformados em 3D contra a vontade deles, tipo, cara, não, a gente quer ser 2D, nós somos desenhos animados. E o vilão falou, não, porque o algoritmo diz que tem que ser 3D agora, mas realista. E eles viraram 2D contra a vontade. Tu vê que eles ficaram pistola, falou, não, que absurdo, que invasão do meu corpo é essa? Então eu achei maneiro dentro do contexto.
Eu achei muito bem feito eles em 3D.
Me causou uma certa estranheza. Ficou bem feito, mas me causou uma certa estranheza. Eu não gostei tanto. Eu não gostei tanto, eu prefiro 2D. Eu sou um puritano nesse sentido.
Eu também prefiro, mas assim, o 3D acho que encaixou perfeitamente. E acho que até normal. Tipo, 2021, sabe? Permite fazer, chegar a esse ponto.
E a tecnologia permitiu fazer também que fosse bem feito. Não ficou um bonecão canário,
sim,
assim.
E também meio isso trocou também o uniforme, né? Eles estavam com aquela...
É, o clássico,
Opa, será?
É, aí evoluiu pro novo uniforme e tal, que também ficou legal.
Foi, eu também gostei.
E também teve, tipo, muita gente reclamando do fanservice da Lola Bunny, que diminuíram a sexualização da Lola Bunny. Galera, na moral, estamos em 2021.
Gente...
Né? Por favor, venhamos e convenhamos. A gente já cresceu, já passou disso.
Pois é, cara. Acho que...
Não é um tipo de estímulo que funciona mais.
É... Exato.
Não deveria funcionar no passado.
Exatamente. Errado era antes, não é agora.
Porra. Enfim. Mas agora, já que estamos falando dessa questão da sexualização da Lola Bunny, eu vou fazer uma crítica aqui ao Warner e essa maldita crítica do cancelamento. Porque tiraram o Pepe Le Pew do acervo da Warner, aposentaram o personagem.
Ah, cara, isso é chantuado.
Acusando o cara, que o Pepe Le Pew é um sexista, que ele assedia a gatinha e tal. Galera, na moral, vamos voltar. Tem no YouTube. Assiste o raio do desenho, que você vê que ele é um romântico que não enxerga que tá sendo... que é inconveniente. E quando ele descobre que a gatinha não é uma gambá, ele fica mega desiludido e é mega dramático. É uma coisa estereotipada e elevada à enésima potência pra ser escrachado.
Exato, duas coisas. Tem dois pontos aqui. A graça é, ele acha que é uma gambá, porque todo episódio ela cai numa tinta assim.
É uma coisa branca, muito esdrúxula.
Acontece. E quando ele não fede tanto, por um motivo X do episódio,
ela se apaixona por ele. E tem vários episódios também em que ele fica todo preto igual um gato e ela fica correndo atrás dele.
Exato. Aí entra aqui, ok. Pepe Le Pew, quem liga? Ninguém liga pro Pepe Le Pew, ok. Dane-se ele, tipo, whatever, figurante. Mas será que por esse motivo achei, tipo, não precisava, cara.
Principalmente quando você, nos meios dos seus easter eggs, Dona Warner, você coloca a galera da Laranja Mecânica. Boa, em destaque! Sim. Na moral!
Na velha fileira lá da torcida, né?
Qual o problema de vocês, cara?
Critério, foda-se. Caralho.
Entendeu? É só pra você ganhar em Ibope e ficarem de boa com o algoritmo de vocês? Sério mesmo?
É porque quem cancela são os jovens que nem sabem o que é Laranja Mecânica.
Exato! Não, mas Laranja Mecânica é um cult do cinema, uma crítica social.
Mas,
e aí?
Um ato em si é o mesmo.
Dois errados não fazem um certo não, galera.
Exatamente. Então, é.
Entendeu? É isso que me incomoda. Isso me incomoda. Vamos mudar o uniforme da Lola Bunny? Cara, caguei. É um coelho, gente.
É assim, o Pepe Le Pew está fora por mim. Caguei.
Exato. Agora, o porquê disso... Exatamente. O problema é o porquê. Não é ele ter sido excluído. Entendeu? É isso que me incomoda.
Porque assim, ele saiu do filme e deve sair de tudo dos litros, né?
Exato. Não, ele foi aposentado. Foi debotado. Fizeram até uma lápide pra ele.
É, embora. Aí é sacanagem, né? Mas...
Pô, mas novamente você perde parte do acervo dos Looney Tunes, que é rico, e você perde piada, cara. No clássico, lá no primeiro Space Jam, eles fazem piada com isso, que põe o Michael Jordan, o Pernalonga com máscara de gás, e eles segurando o Pepe Le Pew pra o Fedor apagar os outros jogadores e tal. Uhum. Então, novamente, você tá perdendo piadas.
Concordo, e em relação a, de novo, a comparar o filme já do primeiro, outro assunto... No primeiro tem o Senhoras e Senhores.
Exatamente. Eu queria até te perguntar, Dudu, você que manja mais da área do esporte. Aqueles dois comentaristas, eles são, tipo, alguém grande no
então,
ciclo do esporte?
Eu reconheci. Um era o Otávio Neto, que é do esporte interativo. Uhum. Ele é um cara jovem assim e tal. Ele é bom, eu gosto dele. Mas ele tem, tipo, aquele vozeirão, tipo, sabe? Igual o do Garcia Júnior do antigo, sabe? Uhum. Então, pra mim, faltou isso, uma voz, sabe?
Impostada.
É.
Pra mim, o que faltou ali foi um desenho animado. Porque no primeiro, tinha lá o comentarista, que era um desenho que também tava apagado, e vi os ratinhos
lá.
E eles comentavam a parada. Então eu falei, caraca, que legal e tal. E aqui você botaram dois humanos, que pra mim são whatever, porque eu não acompanho esporte, desculpa aí, mas pra mim são whatever. Você poderia botar, tipo, beleza, põe um comentarista humano e um outro cara que é um desenho animado.
Ah, porque assim, no antigo, o ratinho, assim, apareceu um pouco assim, ele tava lá, os dois ratinhos. Ah, mesmo, uma vozinha... Aí quando pega o microfone...
É um vozeirão!
Aí tipo, tu dá assim uma quebra, sabe? É uma piadinha legal. No novo filme não teve, tipo, esse cara só narrando, e é isso, beleza?
É, pois é, eu achei, quebrou isso. Principalmente que no primeiro, tem pra mim, que é a minha cena favorita. É a cena que pra mim é marcada... Faz pra esse dia, eu lembro dessa cena. Que é a entrada do time do Pernalonga.
Dudu, preparado?
Eu tô, que dúvida. Joia!
Minhas senhoras e meus senhores, a escalação de hoje do Toon Squad. Medindo 1,10 m, jogando e arrebentando, o Diabo da Tasmânia. E um dos pivôs, deslumbrante em seu maravilhoso 1,5 m, a cestinha que arrasa os corações, Lola Bunny! E o segundo pivô, o grandador das quadras, Patolino!
Obrigado! Muito engraçado! Todo mundo rindo do Pato!
E fazendo a defesa, medindo 1,50 m, e mais os milímetros com as orelhas, o capitão do Toon Squad, o doutor da diversão, Pernalonga!
Obrigado! Obrigado!
E
E agora, o grande técnico do Toon Squad, com 2,10 metros da Carolina do Norte, a sua realeza aérea, Michael Jordan!
Nossa, de olho assim, ele, cara. Que vai todo mundo, caraca, tudo, yeah! Aí quando chega o Patolino, é genial, cara! Inclusive, o Patolino foi nerfado nesse filme. Tiraram o tempo de tela do Patolino.
Tiraram muito, cara.
Cara, na moral, o Patolino é o melhor. Ele é disparado melhor, o mago é implacável. Tiraram o tempo de tela do Patolino. Foi um desperdício botar o Patolino como técnico do time.
Mas assim, sim, sendo justo, porque um é maravilhoso, fica lá, mas peraí, no 1 também tem algumas assim, barrigas. Por exemplo, no filme 1, aquela tem lá o Jordan, os personagens de desenho, e mais dois caras que eu não lembro o nome, cara,
o Bill Murray e o outro
gordinho.
E o Wayne Knight.
É. Cara, esse gordinho é chato pra cacete. Cara, eu revi o filme, o primeiro, esses dias. Cara, não precisava ter ele.
Não precisava mesmo. Inclusive, nesse novo filme, ele foi substituído por aquele outro cara que é irmão, segurança, sei lá, do LeBron lá, que é. É o único cara que não vai pro mundo dos desenhos lá, que é o cara que fica excluído lá.
Sim, sim.
Que perdeu o LeBron James. E até sendo uma cena engraçada com o chefe de segurança da Warner. Que ele meteu uma desculpa esfarrapada. Cara, eu sou um profissional da área de segurança. Tipo, até uma cena até engraçadinha e tal, mas... Realmente, o primeiro tem várias barrigas, que esse aqui é mais dinâmico, ele é mais direto ao ponto.
E assim, ou seja, assim, direto ao ponto, ou seja, esse filme, como eu falei, tem quase uma hora de jogo, do que importa de fato, isso eu achei legal. Agora, em relação ao time adversário, eu gostei e não gostei ao mesmo tempo, por quê? Primeiro, o time lá é, achei bem, sabe, genérico, tipo, quem são esses caras? Eu não conheço esses caras, tipo, dane-se, não teve nenhum, sabe, desenvolvimento deles. Quando teve lá os ETzinhos, teve um pouquinho do filme 1.
Sim, eles tinham o porquê de eles estarem ali.
Porém, por outro lado, eu achei muito legal o cara que é fogo e água.
Sim, isso eu ia falar contigo. Eu adorei eles no aspecto de criação de personagem.
Sim.
Foi muito criativo.
Nossa, achei bem legal, cara.
Pô, a aranha, eu acho maneiríssima, ela com os braços, fazendo teia e fazendo as jogadas. O cara que você falou que é água e fogo ao mesmo tempo. O cara que é um condor voando e tal.
Isso achei
então, em aspecto de, pô, a gente joga videogame há 1000 anos já. Então, assim, foi muito criativo mesmo o visual dos personagens.
Faltou só dar uma camadinha mais pra eles. E uma coisa que eu não gostei, que no filme 1, os ETzinhos viram do bem no fim do filme.
Sim, esses aqui foram apagados, né?
Mas aqui no 2, eles aparecem em uma cena só.
É, só o easter egg deles.
Torcendo pros vilões.
Eles estavam torcendo pros vilões?
Eu só vi
eles na torcida lá, eu pensei que eles estavam no meio da bagunça, não, mas não
eles
entendi
como... Surrando lá os dois, tipo, goleando, sabe, no basquete, e eles, vai lá, não sei o que lá, tipo assim. O que entendi foi, tô saindo pros vilões, né?
É, pra mim eles estavam só no meio da bagunça ali, eu não interpretei como nos lados dos vilões, não. Inclusive, só abrir um adendo pros easter eggs, só uma penca, é legal que tava muito aleatório o lado dos vilões. Porque você tinha lá a galera do Lara de Mecânica, você tinha o pinguim do Danny DeVito.
Pô, tinha o Batman Robin que eu vi.
Exato. Só que você também tinha lá no meio dos heróis o Máscara, cara. Eu achei muito aleatório.
Total.
O easter egg foi muito legal. Novamente, porque eu achei o uso inteligente da propriedade intelectual da Warner. Isso eu achei muito legal.
É,
achei
assim,
muito.
Eles estão lá e ponto, sabe? Eles fazem nada. Então, ok, beleza.
Só que é tipo de você ficar... Olha lá,
fulano. Assim, são só parte do cenário. Tipo, nossa, ele roubou o tempo de tela do Tais. Não.
Não, tá nem lá, pouco. Só. E achei legal também que todos os monitores também tiveram tempo de tela. Foi bem destacado pra todo mundo. Até porque o time dele tava mais reduzido que no primeiro filme.
É, tá.
Que no primeiro filme foi literalmente todos os monitores pra quadra.
Todo mundo.
Então ali, pra você botar todo mundo, foi muito diluído. Tiveram ótimas cenas, tipo a cena do Eufrazino e do Hortelino imitando o Pulp Fiction.
Nossa, maravilhosa.
No clássico, que é bem maneiro. Aqui você diminuiu um pouquinho isso pra conter ali o time, que tiveram boas sacadas. Cara, o Coyote com a máquina de bola.
Pô, muito bom, cara. Então, isso foi legal. Eles usaram, assim, coisas do mundo deles, tipo, produto lá, que vai, dinamite, sei lá o quê,
cara,
e vão pra outro jogo isso.
O trem expresso. O Piu Piu falando, você já viu o trem expresso nunca atrasa. Ele, que trem expresso? Quando vem um trem atropela o cara e você vê que o Coyote simplesmente pintou o túnel do trem ali, cara. Isso é genial, velho. É isso
e
que eu queria ver.
O Coyote fez um monte de ponto seguido, né? Foi tudo
direto. A vovó, cara. A vovó mandando o Matrix no meio da quadra. Eles, caraca, ela é escolhida e tal. Cara, isso foi muito maneiro, foi genial, assim, na minha opinião.
E tinha assim, um piu-piu-piu que era voador, que era uma puta vantagem também.
Cara, então, é aí que tá. Pra mim, o que eu achei maravilhoso nesse aqui, que no outro, apesar da loucura, eles tentavam jogar o basquete tradicional que todo mundo conhece e tal.
Sim.
Aqui eles abraçaram a loucura hardcore, total, cara. Total. Que eles tentaram jogar o basquete certinho do LeBron, eles só tomaram. Aqui não, eles abraçaram a loucura e, cara, você tem três pressos na quadra, o Coyote explodindo dinamite.
E fez isso usando o contexto de, olha, o filho dele, ó, criança joguinho que pode tudo.
Então,
pode tudo,
tá agora. Exato. O céu é o limite, então eles abraçaram a loucura. Aí que tá. Quando o filme abraça a loucura dos Looney Tunes, ele voa.
Sim,
é, fica
aí
genial.
Muito.
Uhum. Como ele tenta pegar aquele drama de pai e filho, pois se é, reconciliam de novo.
Ninguém aí você, liga pra isso.
Aí você perde o ritmo perde do filme, muito. Você, ai meu Deus, de novo isso, caguei pra esse moleque.
Queremos galhofa, queremos produtos Zaken, queremos ver dinamite, queremos ver, sei
exato.
Lá.
Tanto que, sinceramente, a cena final do filme foi broxante, cara. Que é o LeBron pulando, aí o cara agarra o LeBron, aí o moleque tira lá o upgrade de pulo, joga pro LeBron e ele faz a enterrada. Cara, whatever. No outro, tipo, eles tinham segundos pra fazer, o Michael Jordan pula,
todo um clima
aí
ali,
todo mundo
segura
ele. Beleza, aí o Pelão fala, cara, isso aqui é o mundo Looney Tunes, tudo
aí
é possível.
Aí aquele abraço absurdo e
o braço estica e ele dá a enterrada. E o Michael Jordan era caracterizado pelas enterradas e tal.
Uhum.
E, cara, você tem uma coisa muito mais dramática, muito mais épica. E aqui foi boring. Tentaram apelar com aquele sacrifício do Pernalonga, dele fazer a jogada pra ser deletado. Cara, não precisa disso, cara.
Ele morrer, cara.
Exato. Ele é o Pernalonga, galera.
E você falou, criou-se um drama no Space Jam 1. Ah, ele vai esticar o braço, pô, vai perder a partida, sei lá. Aqui no 2, o drama foi ele e o filho, cara. Não,
que ninguém
cara.
Se importa.
O lado eles humano ficaram... não importa.
Exato, e eles ficaram do bem no meio da partida,
no meio da
cara.
Partida, é.
Pô, cara, caguei.
Não importa se ele vai ver do bem ou do mal, eu quero ver os desenhos jogando.
Exato. E aí, beleza, eles ganham o jogo.
Nossa, ninguém sabia que ia ganhar.
Surpreendeu um total de 0 pessoas.
É.
Aí eles voltam aqui pro mundo, aí o LeBron aprendeu que ele tem que dar atenção pro filho dele e saber que as pessoas pensam diferente.
É, tem que passar a mensagem.
E He-Man deseja a todos boa saúde e boa sorte.
E aí, do nada, o Pernalonga brota lá. Tipo, eu achei legal porque ele tá lá em 2D, voltou a ser desenho animado. E assim, tá, e acaba desse jeito.
É, tipo, tá, e aí, e agora?
É, pô, tipo,
ah, daqui uns dias e tal, fica tipo...
É, sim, foi divertido você ver a foto dos Looney Tunes no mundo real e tal, interagindo e tal, mas, tipo, whatever.
Mais ou menos, assim, quando ele aparece no filme, Pernalonga, quando ele fala no mundo real, a câmera fecha, então, assim, dá um mega foco no Pernalonga, tipo assim, nós vamos fazer esse contraste entre o mundo real e desenho. Então, nem isso foi tão legal também.
É, pois é.
Assim, artisticamente falando.
De maneira geral, galera, Space Jam 2, O Novo Legado, é um filme maneiro. Desliga o cérebro e vai pra se
e
divertir,
vai,
cara.
Assiste.
Gente, é um coelho jogando basquete com o astro da NBA. Não leve esse filme a sério. Não é pra ser levado a
não,
sério.
São dois coelhos, um pato, um passarinho.
Não. Na moral. O pato não leva um tiro, o bico dele sai e ele volta.
Vira.
Cara, isso é genial, cara.
É isso que eu quero ver.
Exato. Ele sacaneando um Marvin Marciano, cara, aquele easter egg. Cara, eu voltei a ser criança que o Bela logo chegou. Simplesmente, ah, eu reivindico isso aqui em nome da Terra. E aí isso sumou no Marciano. Então, caraca, isso é igual nos desenhos
é
e
isso,
tal.
Cara,
então, é maneiro. Você vai se divertir. É um filme pra se divertir. Essa é a minha nota.
Vai e assiste. É isso.
Galera, é isso. Esse foi o Space Jam 2. É um filme pra você se divertir, relaxar, curtir um bom momento. Beleza? Dudu, quer deixar um recadinho final pra nossa audiência?
Gente, assiste. Não pensa. Só curta. E vai fundo. É isso. Eu sou o Dudu Muniz. E é isso. Tchau, gente.
Quer deixar o Instagram, Twitter?
Sim, Instagram, @MunizCZEduardo.
Beleza. Você pode entrar em contato com a gente também pelo nosso Instagram, né? @vozesnacabeça.podcast. E também pode deixar um recadinho de voz com a gente no, através do Anchor. anchor.com/vozesnacabeça. Um recadinho de voz de até 1 minuto. Então, interage com a gente, comenta com a gente o que vocês acharam do filme e até a próxima. Valeu, falou!
Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! We'll be right back.
sobre.
For this.